Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Ora então, amigos ouvintes, bem-vindos, estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, é domingo 4 de março de 2018. Para todos que estão connosco, votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na vossa companhia está na produção o Mariano Bartolomeu, a apresentação a Diana Guedes. Estamos a transmitir em onda média 1530. Estamos também na onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos ainda na internet em voaportugues.com. Esta emissão pode ser escutada em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a Pidjigiti, a Capital FM, Bafatáia, Rádio Comunitária nos 105.5 e em Gabu é a Rádio Sichuan Oku. Na emissão deste domingo na Janela de Angola, vamos falar de poesia de Amélia da Lomba. Depois, em tempo de saúde com a doutora Graça Medicinha, em que vamos responder a perguntas enviadas pelos ouvintes. Depois, iremos conversar com um dos amigos ouvintes. Para já, as notícias do mundo.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. Forças governamentais sírias estão a avançar na zona de Ghouta, nos arredores de Damasco, e capturaram já um quarto do enclave rebelde, disse o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Um porta-voz da organização disse que a maior parte do território capturado são terrenos agrícolas, mas que algumas povoações foram capturadas também. O Observatório disse que rebeldes tinham lançado uma contraofensiva enviando combatentes para além da frente governamental, reganhando o controle de uma cidade. A agência de notícias governamental SANA disse que o exército está a avançar em diversas frentes, e as autoridades militares disseram que foram capturadas pelo menos 6 aldeias e cidades na periferia do enclave. O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, vai enviar uma delegação de alto nível à Coreia do Norte para discutir a melhoria das relações entre os dois países e um possível diálogo entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. Um porta-voz da presidência sul-coreana disse que a delegação, chefiada pelo chefe dos serviços secretos sul-coreanos, vai discutir o que disse ser a criação de condições para o diálogo entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. Depois da viagem de 2 dias, a delegação vai deslocar-se a Washington para informar o governo americano das conversações. 7 pessoas morreram num ataque na parte leste da República Democrática do Congo, que se suspeita ter sido levado a cabo por rebeldes islamitas ugandeses. Uma fonte militar congolesa, citada pela agência de notícias francesa France Presse, disse que 6 pessoas foram mortas a tiro e uma outra esfaqueada na aldeia de Eringeti. O presidente da Câmara da aldeia, Leon Baungato, confirmou o ataque, afirmando que ocorreu no sábado de manhã. As forças aliadas democratas do Uganda são acusadas de cometerem atrocidades no Congo, particularmente na província do Kivu Norte. A missão da ONU no Congo Democrático, a MONUSCO, disse que a ADF foi responsável pela morte de mais de 700 civis entre 2014 e 2016. A mesma organização foi acusada de ser responsável pela morte de 14 soldados da ONU no leste da República Democrática do Congo no passado mês de dezembro. O líder do Partido Sul-Africano Combatentes da Liberdade Económica, Julius Malema, atacou a população branca do país, afirmando que os brancos, e citamos, podem ir para o inferno, e que o seu partido, citamos de novo, não se importa com os sentimentos dos brancos. Falando num comício em Joanesburg, Malema criticou o principal partido da oposição, a Aliança Democrática, e disse que é a intenção do seu partido afastar a Aliança Democrática do comando de diversas cidades que atualmente controlam. Para Malema, a Aliança Democrática é um partido racista que promove os interesses dos brancos. Todos os brancos que votam pela Aliança Democrática podem ir para o inferno, disse ele. Não estamos interessados nos sentimentos dos brancos, afirmou Malema, que disse, no entanto, que o seu partido não odeia os brancos, mas ama os negros. O dirigente dos Combatentes da Liberdade Económica disse que o processo de redistribuição de terras para a população negra deve ser acelerado, acrescentando que a África do Sul não deve ouvir as opiniões vindas do estrangeiro sobre a questão. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, chega na segunda-feira a Luanda para encontros com o seu homólogo angolano, Manuel Augusto, e o presidente João Lourenço. Desconhecem-se pormenores específicos da agenda das conversações. As autoridades angolanas disseram que a visita tem como objetivo o reforço da cooperação entre os dois países e ainda a análise da situação política mundial, continental e regional. Angola e então a União Soviética assinaram um tratado de amizade e cooperação em 1976, tornando Angola um dos países privilegiados em África deste país. O Ministério das Relações Exteriores de Angola disse que atualmente a cooperação entre os dois países está particularmente centrada na energia, geologia, ensino superior, formação de quadros, defesa, interior, telecomunicações, pescas, transportes, finanças e banca.
Obrigada. Uma volta pelo mundo em notícia aqui na Voz da América. Emissão de domingo. Hoje é 4 de março de 2018 para todos. A votos de um bom domingo. Não esqueça, pode também ouvir-nos na internet em voaportugues.com.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Poetisa e jornalista Amélia de Lomba lançou uma antologia de poesia. Nascida em Cabinda, Amélia de Lomba, uma das vozes da antologia poética angolana, tem várias obras publicadas, como Ânsia, Espiga do Sahel e Noites e Dias à Chuva. O repórter Pedro Dias esteve no lançamento da antologia desta escritora angolana.
Amélia de Lomba, poetisa, escritora, compositora, letrista e artista plástica. Lançou no passado 22 de fevereiro. Antologia, 10 anos de poesia, 1995-2005, no Centro Cultural Português, em Luanda. O livro está dividido em 7 capítulos. Cada um deles corresponde a um livro. O auditório Pepe Tela foi pequeno para tanta gente que não quis deixar passar em branco aquele momento.
No alicerce das preces, o meu silêncio é sofrer calada a tua dor. Nos alicerces que se erguem ao recolhimento das nossas preces. O meu silêncio é a vontade de servir ao alto, adubando os dias, com tempo sobrando para alimentar pássaros, regar flores, acalentar crianças. Na plenitude do amor, colhendo aromas dos frutos em cálices de flores, o meu silêncio é perdoar sentindo paz, presenciar o milagre do bem escorrendo por entre os dedos de uma mão, acariciando outra. No alicerce das preces, o meu silêncio é sofrer calada a tua dor. Alimentada e limpa, transporto o meu corpo pelas ruas pobres. Só nessa hora me sinto rainha entre feudatários. Famintos e andrajosos, rota por dentro, acarretando a vergonha pela sensibilidade perdida. Sigo na indiferença de umas lentes escuras, sem olhar os olhos dos rostos pobres, enquanto gargalhadas infantis ecoam do meu passado, certo que já fui uma delas. Esmago o cigarro como gostaria de esmagar a memória e acorda-me o pesadelo. Eu, criança, de mão estendida, trocando as granadas por pão.
Amélia de Lomba, poetisa. A diretora do Centro Cultural Português apresentou algumas citações de conhecedores da obra da poetisa, nascida em Cabinda, a província mais a norte de Angola. Manuel Rui Monteiro, António Cardoso, Jorge Macedo, Adriano Michinge, entre outros.
Amélia de Lomba tem desenvolvido uma vocação poética única no panorama literário da sua geração e mesmo no panorama literário angolano. De um para o outro livro, intensificou-se a contenção, a densidade e a sugestão, para além de ter apurado o sentido de beleza. Os poemas agradam pela magia, pela metaforização que surpreende e apraz. Ao mesmo tempo, vinculam-se a uma linha crítica incisiva, onde o feminino se afirma cada vez mais e onde a ironia se apura, sem se alhear do presente nem de veemência. Sobre a obra a teus pés, quando balouça o vento. Misturam-se os sentimentos, casam-se as palavras e nasce o térreo e eterno poema novo de uma mulher que canta a vida, a dor, o amor e a saudade, e encanta o verso com a beleza da sua sensibilidade poética. Mestria de quem sabe estar aos pés do maior e mais belo sentimento, como também do objeto do eu amor. É a marca da Amélia da Lomba, que a cada fecho de poesia que nos brinda, enche-nos com a sua ternura, com a sua beleza pessoal e pelo honesto, belo e fecundo, como observa a vida, faz-nos sentir e pensar mais e mais sobre como, de facto, a vida é bela e generosa.
Tio Liceu, no tempo a memória de um violão, acordes de fé de um coração com vidas nas dores, por esquecer, nas margens do rio a santa do povo para os atender, Santana, Santana, para os socorrer, enquanto a verdade desagua a vontade de erguer com o canto um memorial à eternidade para ti, Liceu. O pranto preso à nota de uma canção, canta sua voz, ó ti, Liceu. Nos serões adentro de cacimbo e calor, a alvura das garças na baía, despertando Luanda nos sorrisos das crianças, canta, ó tua voz, ti, Liceu. Na poesia, orquestras brindando harmonia, Mushima, ó Mushima, ó Mushima, asfalto e moceca engalanados do futuro, pelos rumos marcados pela liberdade, a paz flutuando a cidade, faz, faz nossos caminhos, ti, Liceu, caminhar. Canta, canta a tua voz, ti, Liceu.
A homenagem em poesia ao mestre do samba, Liceu Vieira Dias, ti, Liceu, por Amélia da Lomba. No lançamento da antologia, os músicos marcaram presença. Euclides da Lomba, por sinal irmão da poetisa, segurou na guitarra, soltou a voz e interpretou um poema de Amélia, homenageando a mãe.
Os barcos partiam para além do mar, pois na bagagem da gente só tinha uma esperança para a vida melhorar. Para trás a terra que vida não tinha, a fome espreita em todas as esquinas. No chão a poeira consome o suor, nas mãos encharam para ganhar o pão. Do outro lado, lá na outra margem, uma terra linda verde a florescer, e a vida começava numa longa fila rumo às plantações de café e cacau. Ai, uê, ai, ai.
Amélia da Lomba tem origem do arquipélago de Cabo Verde. A sua mãe chegou a Cabinda com apenas 15 anos de idade para a recolha de algodão e constituiu família. Pedro Rodrigues, compositor cabo-verdiano e residente em Angola, subiu ao palco, cantou e encantou o público com um crioulo na canção ao som da guitarra.
A flor que voou no silêncio, ou foi minha sonho e amor, chanflar o cu sem silêncio. minha vida, boa minha flor preferida. Flor de mocidade, foi minha sonho de amor. Chanflava o sinceridade na jardim minha vida, boa minha flor preferida.
A família da Lomba esteve presente no ato de lançamento da antologia. Raquel da Lomba, atriz de teatro e televisão, declamou:
os meus olhos nos teus germinam as árvores, frutos da vida. E nesses frutos da vida que entram no meu corpo, na esperança, um futuro melhor. E entro no meu esforço. E eu não sei se amar. Não sei se é amor. Mas eu espero. Hoje eu quero acariciar-te. Os meus olhos, à espera dos teus olhos, a chuva. Amém.
O formato com que a editora Palanca Mídia apresentou a obra, Amélia da Lomba diz estar encantada, satisfeita pelo trabalho, porque no mercado literário estavam ausentes as suas obras.
A editora quis assim juntar os meus livros, porque já não existiam no mercado. Desde 95 eu já não tinha os outros livros que fui publicando. Normalmente as tiragens são muito poucas às vezes, né? Nós pensamos com modéstia. E eles acabam por desaparecer, tirar poucas, fazer pouca tiragem. E então eles decidiram juntar tudo num livro só.
Está então, satisfeita com o produto?
Eu estou,
final.
Estou sempre satisfeita. É claro que às vezes encontramos uma ou outra galha, mas é próprio, né? Não existe, com devido respeito que tenho aos carecas, né? Não existe nenhum rosto que não tenha pelo menos uma sobrancelha e algum pelo, né, no rosto. Então é como se pode ver o livro. Eu gosto do livro, estou encantada com ele. Aliás, é um livro que sai num período muito sério da minha vida. Por pouco sairia a título póstumo, porque eu tive uma crise de saúde muito grave em julho e, sinceramente, não podia. E quando,
mas
então,
graças a Deus está entre nós ainda.
Eu estou, ainda estou. Deus é meu fã. Eu sou, é verdade, eu às vezes digo, puxa, Deus te gosta tanto de mim. Eu até tenho um poema que digo assim, não é? Exato. É, agradeço ao Senhor por amar tanto, amar a mim que não mereço.
Amélia, alguma vez sentiu-se encurralada em função daquilo que escreve e a opinião dos políticos, que os políticos dizem em função do que, da questão social, dos mais pobres, das crianças de rua, enfim, os políticos torcerem sempre o nariz em função daquilo que escreve?
Olha, eu não sou exceção, não é? Ao longo dos tempos, das épocas, é muito corrente, não é? Indignar ou fazer com que os que menos partilham se sintam agredidos quando falamos da fome, da miséria. É verdade.
Muito obrigado. Palavras para todos nós e aqueles que adquiriram a obra.
Sim, muito obrigada. Aqueles que adquiriram a obra, eu peço a Deus, não é, que eles consigam encontrar-se, porque é o retrato de toda a nossa vida. Em cada etapa da minha vida está retratada. E eu acredito em tudo isso, não é? Que o Senhor é o Pai de tudo, queiramos chamá-lo, o que quisermos chamar, desde que seja luz, não é? Alá, Buda,
Já,
exatamente, que seja Deus, que nos faça cada vez melhor.
E o editor Luís Neves, da Palanca Mídia, garante ter sido fácil publicar a antologia da poetisa, porque Amélia é alguém de trato muito humano.
Para nós não foi difícil, não foi difícil por uma razão muito simples. Porque Amélia não é uma pessoa difícil. é muito fácil de tocar os afetos no trabalho que ela produz com o livro que se traduz depois neste papel, eventualmente amanhã, em transporte diferente. Não é? Para nós foi uma honra muito grande poder fazer este trabalho e apoiar. E só nos resta, no fundo, agradecer a Amélia pela oportunidade que nos deu de uma editora nova, uma área que todos nós representamos esta empresa. Não é a nossa área de negócios, tem muito a ver um pouco também com a nossa paixão pela literatura. E portanto, também dar voz, ajudar a dar voz àqueles que têm a coragem de passar para o papel, sentem o que pensam e o que vêem.
Há poemas na antologia de Amélia que estão ilustrados. A responsabilidade coube a Mustafa Assem, que aceitou o desafio.
Ela queria só 80 no início. Pronto, tinha de ler cada poema uma vez, duas vezes, três vezes, às vezes 10 vezes. Alguns poemas, sim, tinha essa ideia dos desenhos acender-se desde a primeira, desde a sombra do título. Às vezes tinha de ler cada poema 10 vezes, até 15 vezes, sem nenhuma ideia. E dormia, e à noite acordava assim com um sonho de qualquer dia, não podia dormir outra vez até colocar as primeiras linhas.
A poetisa tem tido a sorte, a coragem, a ousadia de não temer. Trabalha. E a gente que encontra neste caminhar da vida, que acredita no que faz. Da Lomba diz que muitos artistas são considerados de pedintes e sugere que a cultura, o Ministério, deve apostar, criar empregos para os artistas.
É preciso, não é, que a indústria, a cultura, a cultura não é aquilo que dizem, né? Portanto, que é o enteado pobre. É porque nós ainda não apostamos, não é, na necessidade de criar empregos para os artistas.
Quem esteve no Centro Cultural Português no lançamento da antologia facilmente reconheceu que os poemas de Amélia da Lomba despertam em nós o lado mais sensível do que mora no nosso interior.
O poema Minha Hora de Liberdade Plena. Quando eu morrer, os astros farão festas na Via Láctea e a chuva desprenderá dos céus confundindo as vossas lágrimas. Haverá sol e chuva, chuva e sol, para que vos lembreis de cuidar de vós. Quando eu morrer, o que para alguns será talvez castigo, deixe-me entregue ao Criador com música e bailado. O Pai, sendo só amor, nem dor nem castigo tem para dar. Até mesmo aos peregrinos imperfeitos como nós, acreditem. Não vá, em minha hora de liberdade plena, sentir vossos corações amargurados, calcinados e saudosos, procurar razões em mim para chorar das vossas dores. Ah, quando eu morrer, que se lembrem dos meus olhos a sorrir, da desgraça, das dores de que padeci. E abram alas, por favor, à alegria, que cânticos de louvor emprestam ao Campo Santo, no sagrado átrio do cemitério velho. As plantas que plantardes sobre o meu corpo germinarão com certeza, se as regardes e cuidardes a preceito. Não vá vossa vaidade macular de rubor todos os dias definados, em que tereis que mostrar ao mundo, numa euforia coletiva de romeiros, de que também sois donos de uma campa registada em cartório municipal, limpa, bonita e enfeitada. Quando eu morrer, estarei bem perto de vós, deixei apenas que a recordação do meu sorriso se faça, para compreenderdes a eternidade da alma. Morro como sempre vivi, nada exigindo, apenas me dando.
Amélia da Lomba, poetisa e o lançamento da sua antologia no passado 22 de fevereiro no Centro Cultural Português. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos, podem também conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4544. Aliás, através do WhatsApp podem-nos enviar fotos da área onde vocês vivem, podem-nos enviar vídeos e também informação. Vamos então agora ficar com a música. É a voz de Selena Gomez e de Sin com A Year Without Rain, um ano sem chuva.
With every breath I take, every minute, no matter what I do, my world is an empty place, like I've been wandering the desert for a thousand days. Don't know if it's a mirage, but I always see your face, baby. I'm missing you so much, can't help it, I'm in love.
Podem ver as notícias de África em vídeo. Segunda a sexta são as manchetes africanas. Temos também as manchetes mundo e as manchetes americanas. Esta é a Voz da América, emissão em português, 4 de março de 2018. Votos de um bom domingo na companhia da Voz da América. Não esquece, estamos no Facebook, estamos também no Twitter, WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Convosco está na apresentação Ana Guedes. My world is an empty place, like I've been wandering the desert for a thousand days. Don't know if it's a mirage, but I always see your face, baby. I'm missing you so much, can't help it, I'm in love. A day without you is like a year without a rain. I need you by my side, don't know how I'll survive. A day without you is like a year without rain. Voz da América, emissão vespertina em português, é domingo 4 de março de 2018. Estamos a transmitir desde Washington. Um bom domingo para todos. Estamos na onda média nos 1530, onda curta, 13.630 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Em FM podem escutar-nos em Cabo Verde. Estamos ainda em FM em São Tomé, com a transmissão local da Voz da América. Estamos em FM na Guiné-Bissau, em Bissau, com a Pidjigiti, a Capital FM, Pafatá, é a Rádio Comunitária, em Gabu, é a Rádio Sitchan Oku. Não esqueça, estamos também na internet, voaportugues.com. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia, neste domingo vamos falar de saúde com a doutora Graça Mazinho, que vai continuar a responder a perguntas dos nossos ouvintes. Depois vamos ter aqui uma conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, as notícias do mundo.
Olá, ouvintes, ao microfone convosco está o João Santa Rita. Forças governamentais sírias estão a avançar na zona de Ghouta, nos arredores de Damasco, e capturaram já um quarto do enclave rebelde, disse o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Um porta-voz da organização disse que a maior parte do território capturado são terrenos agrícolas, mas que algumas povoações foram capturadas também. O observatório disse que rebeldes tinham lançado uma contra-ofensiva, enviando combatentes para além da frente governamental e reganhando o controle de uma cidade. A agência de notícias governamental, SANA, disse que o exército está a avançar em diversas frentes e as autoridades militares sírias disseram que foram capturados pelo menos 6 aldeias e cidades na periferia do enclave. Notícias dizem que as unidades do exército estão a ser apoiadas por intensos ataques aéreos. A agência de notícias Reuters disse que uma coluna da ONU com ajuda humanitária não pôde entrar em Ghouta, como estava programado. O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, vai enviar uma delegação de alto nível à Coreia do Norte para discutir a melhoria das relações entre os dois países e um possível diálogo entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. Um porta-voz da presidência sul-coreana disse que a delegação, chefiada pelo chefe dos serviços de espionagem sul-coreanos, irá discutir o que chamou de criação de condições para o diálogo entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. Depois da viagem de 2 dias a Pyongyang, a delegação vai deslocar-se a Washington para informar o governo americano das conversações. A missão poderá, no entanto, ser complicada por exercícios militares planeados para abril. A agência de notícias norte-coreana disse que, a Coreia do Norte irá reagir contra os Estados Unidos se os exercícios forem levados a cabo. 7 pessoas morreram num ataque na parte leste da República Democrática do Congo, que se suspeita ter sido levado a cabo por rebeldes islamitas ugandeses. Uma fonte militar congolesa, citada pela agência de notícias francesa France Presse, disse que 6 pessoas foram mortas a tiro e uma outra esfaqueada na aldeia de Eringeti. O presidente da Câmara da aldeia, Leon Buangato, confirmou o ataque, afirmando que ocorreu no sábado de manhã. As chamadas Forças Aliadas Democratas do Uganda, ADF, são acusadas de cometerem atrocidades no Congo, particularmente na província do Kivu Norte. A missão da ONU na República Democrática do Congo, a MONUSCO, disse que a ADF foi responsável pela morte de mais de 700 civis entre 2014 e 2016. A mesma organização foi acusada de ser responsável pela morte de 14 soldados da ONU no leste da República Democrática do Congo, no passado mês de dezembro. O líder do Partido Sul-Africano Combatentes da Liberdade, Julius Malema, atacou a população de branca do país, afirmando que os brancos, e citamos, podem ir para o inferno, e que o seu partido, voltamos a citar, não se importa com os sentimentos dos brancos. Falando num comício em Joanesburgo, Malema criticou o principal partido da oposição, a Aliança Democrática, a AD, e disse que é a intenção do seu partido afastar a AD do comando de diversas cidades que atualmente controlam. Para Malema, a AD é um partido racista que promove os interesses dos brancos. Todos os brancos que votam pela AD, disse Julius Malema, podem ir para o inferno, não estamos interessados no sentimento dos brancos. Julius Malema disse, no entanto, que o seu partido não odeia os brancos, mas ama os negros. O dirigente dos Combatentes da Liberdade Económica disse que o processo de redistribuição de terras para a população negra deve ser acelerado, acrescentando que a África do Sul não deve ouvir as opiniões vindas do estrangeiro sobre a questão. Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África, estamos a transmitir o noticiário. Ao microfone, João Santa Rita. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, chega na segunda-feira a Luanda para encontros com o seu homólogo angolano, Manuel Augusto, e o presidente João Lourenço. Desconhecem-se pormenores específicos da agenda das conversações. As autoridades angolanas disseram que a visita tem como objetivo o reforço da cooperação entre os dois países e ainda uma análise da situação política mundial, continental e regional. Angola e a então União Soviética assinaram um Tratado de Amizade e Cooperação em 1976, tornando Angola um dos países privilegiados em África desse país. Com a queda da União Soviética e o fim do monoportuguesismo em Angola, as relações entre os dois países têm passado por diversas etapas e estão centradas atualmente na economia. O Ministério das Relações Exteriores de Angola disse que atualmente a cooperação entre os dois países está particularmente centrada na energia, geologia, ensino superior, formação de quadros, defesa, interior, telecomunicações, pescas, transportes, finanças e banca. No Burkina Faso, as autoridades prenderam um dos cérebros do ataque de sexta-feira na capital em que 7 soldados governamentais foram mortos. Uma fonte governamental que deu a informação disse haver fortes suspeitas que membros infiltrados do exército tinham passado informação aos atacantes ligados à Al-Qaeda. Uma outra fonte disse que os atacantes estavam a par das rotinas e práticas no quartel-general do exército, que foi um dos alvos atacados em ataques coordenados pelos rebeldes. Esta manhã, um homem foi morto quando 3 pessoas tentaram passar por um posto de controle perto do Palácio Presidencial. Os 2 outros homens fugiram. Os italianos estão hoje a votar em eleições marcadas pelo regresso do antigo primeiro-ministro Silvio Berlusconi e a subida do movimento 5 Estrelas. Analistas dizem que poderá não haver um vencedor claro, o que deverá requerer negociações para um governo de coligação. As últimas sondagens de meados de fevereiro indicavam que o Movimento 5 Estrelas poderá ser o partido a ganhar o maior número de lugares no Parlamento, embora a coligação de partidos do centro-direita de Berlusconi tenha a oportunidade de ficar perto da maioria.
O Mundo é notícia aqui na Voz da América, emissão em português, domingo 4 de março de 2018, em nome de todos os votos da continuação de um bom domingo na companhia da Voz da América em português.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Vamos então agora conversar com a doutora Graça Matzinha sobre saúde. A doutora Graça vai responder a perguntas enviadas pelo nosso auditório. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em português, a conversa com a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como está? Como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes, eu estou bem. Espero que a Ana e os nossos ouvintes também estejam bem.
E, doutora, continuando a responder a perguntas que nos enviaram através do correio eletrónico, temos hoje aqui uma pergunta, eu creio que é de uma senhora, não está identificada, mas diz que tem um nódulo na mama e estou a amamentar. O que é que faz?
Olha, Ana, primeiro, parabenizar a senhora por estar a amamentar, porque nós sabemos bem que a amamentação é a melhor forma de alimentar as crianças, não é? Pelo menos até 6 meses de idade, portanto, é importante que ela amamente. Agora, respondendo à questão dela, primeiro nós teríamos que saber se o nódulo apareceu antes de iniciar a amamentação ou depois de iniciar a amamentação, porque dependendo de um ou de outro caso, tem tratamentos diferentes. Durante o período da amamentação, às vezes é normal a mãe queixar-se de ter nódulos, porque o que acontece? Pode haver um acúmulo de leite principalmente quando as mamas não são bem esvaziadas ou quando o bebê não mama assim com muita frequência, o leite acumula e forma uma espécie de grumo ou um nódulo dentro da mama, e depois ela vai sentir durante a palpação que tem este nódulo. Por isso é importante sabermos se é antes de começar a amamentar ou depois de começar a amamentar.
Portanto, se for depois de começar a amamentar, poderá ser esse leite, não é? Que coagula e que faz assim aqueles altinhos. Mas se for antes, alguma coisa que ela já tivesse antes. Portanto,
exato, porque o nódulo pode ser indicativo de muita coisa, não é? Pode ser o princípio de... Quer dizer, pode ser uma coisa tão benigna, mas também pode ser o início de alguma coisa com um
mais
certo grau de malignidade. Exatamente.
Portanto, o nosso conselho a esta nossa amiga ouvinte é que, para já, deixe de usar essa mama e... consulte o médico e veja se de facto o nódulo apareceu depois, quando começou a dar de mamar, depois da gravidez, ou se é anterior a ela. Doutora, tenho aqui uma pergunta, eu creio que é no CITA, Adriano Chissano, diz: nunca menstruei, tenho 20 anos, será que isso é normal?
Olha, Ana, bem, a menstruação é um processo normal na vida de uma mulher. A partir dos 10 anos, 10, 12 anos, é quando a mulher tem a primeira menstruação. A nossa ouvinte diz que tem 20 anos e nunca menstruou. Naturalmente, estamos perante uma situação um pouco anormal. Mas é preciso olhar para isso no seu todo, porque se ela, por exemplo, não estiver a menstruar, mas se já tiver alguns sinais de início da puberdade, que seriam as mamas, os pelos na região pública, nas axilas e por aí fora, quer dizer que, pronto, não diríamos que é uma ausência completa de desenvolvimento dos caráteres sexuais. Mas se ela não tiver nenhum desenvolvimento desses outros aspectos que eu me referi de facto, estamos perante um problema. Importa dizer que atualmente considera-se que a idade em que uma mulher tem que começar a menstruar é entre os 10 e os 14 anos. Diz-se que no passado era um pouco mais tarde, mas agora, neste momento, se uma mulher de 14 anos menstrua, já começa a ser um pouco preocupante e isso pode ser indicativo de algum problema a nível do seu sistema
ginecológico.
Portanto, exato. Portanto, é preciso que também procure um médico para ter o devido aconselhamento e possa saber se existe algum problema hormonal que ela possa ter. É preciso fazer-se uma série de exames para investigar essa situação, porque efetivamente 20 anos sem menstruação não é a situação mais frequente.
Uhum. Doutora, pois a outra pergunta é: tenho uma irmã que menstrua uma vez por ano e gostaria de saber se é algo normal e se no futuro ela tem possibilidade de engravidar.
Sim, essa situação não é normal. Porque, como todos sabemos, a menstruação ocorre em ciclos de 28 a 30 dias, portanto, o normal é a mulher menstruar todos os meses, pelo menos uma vez. Entretanto, se ela não menstrua e ficam 6 meses ou um ano sem menstruar, naturalmente estamos perante uma situação anómala, não é? E que remete-nos a pensar que existe algum problema hormonal de base e que esteja a causar esse espaçamento muito grande dos períodos menstruais. Portanto, mais uma vez, é preciso visitar o ginecologista, contar a sua história e serem feitos os devidos exames médicos para poder chegar a algum diagnóstico. Em relação ao futuro dela, se pode engravidar ou não, isso na verdade vai ser um pouco dependente daquilo que os resultados hão de mostrar, não é? Portanto, é difícil prever se ela vai poder engravidar ou não, é preciso ver se ela está a ovular ou não está a ovular, porque algumas mulheres não ovulam naturalmente, mas há uma série de exames que têm que ser feitos para poder chegar-se a alguma conclusão.
Doutora, se uma mulher não ovular, não tem período, não tem menstruação?
Olha, Ana, de uma forma geral, não é sempre assim. Algumas, existe aquilo que se chama de ciclos anovulatórios, que qualquer mulher pode ter um ciclo que seja no ovulatório, mas não quer dizer que ela não terá a menstruação. Ela poderá, poderá ter a menstruação, mas sem necessariamente ter uma ovulação em curso. Portanto, nem sempre que a mulher não tem menstruação, também estamos perante uma situação em que ela não está ovular, pode ovular, mas também sem ter estas menstruações.
É normal.
Ou o contrário também.
Outra pergunta é se é normal ter o período menstrual duas vezes no mês?
Olha, depende muito do espaçamento entre o período, porque se, vamos lá dizer, se a mulher tem o período de 1 a 5 e depois volta a ter por aí de 26 até 30, pode ser normal. Pode ser que ela tenha um ciclo muito curto, que seria um ciclo talvez de 20 ou 21 dias. Isso é uma situação normal. Agora, se ela tiver um espaçamento de menos do que 15 dias, essa situação naturalmente não é normal. Mas a partir de 20, 21 dias aí, consideramos um ciclo menstrual normal.
A última pergunta para esta emissão, doutora, é... Ela quer saber com que idade a mulher para de engravidar. Portanto, a partir de quando é que uma mulher deixa de poder engravidar?
Olha, o processo de gravidez é definido pela condição de fertilidade da mulher. Importa dizer que a mulher atinge o pico de fertilidade entre os 25 até os 35 anos. A partir dos 35 anos, a fertilidade ou a capacidade da mulher começar a engravidar começa a diminuir. Não que não possa engravidar, porque pronto, vai diminuindo a capacidade de engravidar até chegar a um ponto em que já não consegue engravidar e que essa fase muitas vezes é acompanhada por aquilo que nós chamamos de menopausa. A maior parte das mulheres atinge a menopausa entre os 50 e os 55 anos. Entretanto, existem algumas mulheres que têm uma menopausa precoce, que pode aparecer aos 40, 45, se houver algum distúrbio hormonal, mas numa situação normal, entre os 50 e 55 anos, a mulher para de engravidar e é um processo normal, é um processo natural da redução, da diminuição da fertilidade. Portanto,
em princípio, a resposta poderá ser de que se entrou já na fase da menopausa, não há possibilidade de engravidar?
Exatamente.
Doutora, mas durante aquele período em que eles chamam de pré-menopausa, né, que são aqueles anos em que começa o corpo, as hormonas começam a mudar os seus ritmos, há sempre possibilidade de engravidar?
É muito mais difícil ainda engravidar.
E pronto, amigos, vamos despedir-nos, amigos e amigas, vamos despedir-nos. Estivemos aqui com a doutora Graça Matezinha e hoje estivemos a falar, por assim dizer, de quistos, nódulos na mama e também de questões do ciclo menstrual. Doutora, vamos despedir-nos do nosso auditório com votos de que tenha uma boa semana de saúde também para si, doutora Graça, e estamos juntas.
Uma boa semana para a Ciana, uma boa semana para os nossos queridos ouvintes e voltamos a falar dois ou outros dias. E até lá, lembrem-se sempre, cuidado da saúde, que é o bem mais importante que nós temos.
E depois da saúde, o espaço dedicado aos nossos amigos ouvintes. Hoje a Daniela Seteschi vai conversar com o amigo ouvinte Antunes Prata, de Angola.
Olá, aqui é a Dani Steski e hoje no Espaço do Ouvinte nós vamos falar de educação secundária em Luanda com o Antunes Prata. Ele é estudante, tem 18 anos, ele estuda no Instituto Nacional de Telecomunicações em Luanda e está na 11ª classe. Antunes, seja bem-vindo aqui ao Espaço do Ouvinte.
Muito obrigado, Daniela, estou aqui para falar.
Eu gostei que você quis focar na educação secundária. Então fala para mim sobre o acesso às instituições de ensino secundário. Todo angolano tem acesso? É fácil de entrar ou não? Qual é a situação aí em Luanda?
A situação nos últimos anos tem se agravado cada vez mais. O acesso tem sido muitíssimo difícil, porque as vagas são bastante poucas. Ou seja, existe muito o fator corrupção que tem focado muito. Ou seja, as vagas já têm donos. As pessoas podem candidatar-se, os pais, os encarregados de educação, os próprios estudantes candidatam-se, mas há a possibilidade de passarem sem usar nenhum meio ou alguém que estiver para trás para suportar ou fiscalizar o processo, não é possível. Principalmente nos institutos técnicos, institutos de saúde, tem sido muito difícil. As pessoas têm se refugiado para os punizes ou para os colégios, se não para as escolas estatais, tem sido bastante difícil, muitíssimo difícil.
Antunes, você teve que pagar a gasosa para conseguir entrar no instituto?
Não tive. Porque o Instituto de Telecomunicações é um instituto sério, é um dos institutos que não acontece isso, que para entrar no instituto é necessário pagar uma gasosa, para passar de classe é necessário pagar uma gasosa, ou corromper o professor. Isto no nosso instituto não existe.
Mas ocorre em outros institutos, em outras províncias?
Ocorre bastante em outros institutos, e escolas, províncias, sim, e de outras províncias.
Questão da corrupção, a questão da gasosa para poder entrar no ensino secundário, ela é mais comum em Luanda ou nas outras províncias?
É mais comum em Luanda, mais comum em Luanda.
O estado das escolas, qual é o estado do Instituto Nacional de Telecomunicações? Está bem preparado, tem equipamentos, qual é a situação?
O nosso instituto está bem preparado, tecnicamente, profissionalmente, temos professores capacitados. O instituto está tecnicamente bem e preparado para suportar qualquer estudante que vai para lá e os que lá estudam.
Ok. E qual é a situação dos professores? Tem professores para as disciplinas de laboratório?
Há professores para disciplinas de laboratório, mas o que temos ouvido em outros institutos, principalmente os institutos que estão em outras províncias, que não seja Luanda, existe um déficit. Como que acontece? Os professores não aceitam irem para outras províncias para darem aulas de laboratório, porque não oferecem condições suficientes aos professores para lá estarem, porque sabe que lá é uma região carente, o acesso aos serviços é difícil, o acesso à água, à luz. Então faz com que o professor aqui recua a proposta de lá trabalhar. Por isso é que lá os estudantes têm a falta de professor da disciplina de laboratório, mesmo tendo um laboratório com equipamentos suficientes, mas a falta de professor tem prejudicado os estudantes a aprenderem a determinada disciplina para a área de laboratório.
Olha, Antunes Prata, já estamos chegando ao fim aqui do Espaço do Ouvinte. Eu quero agradecer a sua participação.
Epa, eu quero agradecer a oportunidade que você me deu no Espaço do Ouvinte, e dizer que precisamos de pessoas como vocês, que têm olhos para o nosso país, que eu acredito que é assim, com a união, que vamos alavancar uma sociedade melhor. Acho que eu deixo essa palavra para os governantes, para a população. E nós precisamos de união.
Ei, não gasta com a voz toda lixada por causa do show, né? Mas eu tenho algo para dizer e tenho que dizer mesmo assim, né? Yeah! antes de tudo, obrigado por ter estado do meu lado e ter dado força para um gajo entrar na morte e encontrar a morte de quem me deu a vida. Dona Clementina, João Almeida, Pascoal é o seu nome. Deste força para ligar para casa e lentamente matar a família pelo telefone. Por iluminar o caminho que trilho, por dar saúde aos meus filhos. Pelo brilho que deste ao puto que vivia de trocos, hoje vive de trocadilhos. Por me ensinares a perdoar aqueles que apontam e segregam, que com maldade se drogam, na mentira se afogam e não praticam aquilo que pregam. E o que chamam de amor é brincadeira, quando crianças passam fome, com isso não se importam, não se revoltam, depois a suposto morrer pela bandeira. E quando fui atrás do pão, no ambo, Cunene e Malanje, vi que a minha Angola já não tem guerra, mas também vi que Angola ainda não tem paz. Vi que o Cabo Verdeano, o Angolano e o Guinense são bem-vindos ou melhor recebidos na Europa, quando a economia em África cresce sem interesse. Vi que o resto ao lado passa, quando assunto é caça, massa, a grana, desgraça no olhar das crianças. Só vi uma raça, a raça humana, que é a que ganha. Com essas mortes na cadeia, com os atentados em Espanha e o mundo com medo do norte da Coreia. E a minha pele castanha castigada com o suporte da Assembleia. Eu vi a justiça voar, ela foi com os ventos fortes da matéria. Se luta, mano, eu tô nisso. Minha palavra, minha honra, compromisso. Minha arte, minhas rimas, meu flow nisso. Pego o padrinho e o pro nisso. Tornei-me um pro nisso. Yeah. Pascoal é o seu nome. Deste força para ligar para casa e lentamente matar a família pelo telefone. Por iluminar o caminho que trilho, por dar saúde aos meus filhos. Pelo brilho que deste ao puto que vivia de trocos, hoje vive de trocadilhos. Por me ensinares a perdoar aqueles que apontam e segregam, que com maldade se drogam, na mentira se afogam e não praticam aquilo que pregam. E o que chamam de amor é brincadeira, quando crianças passam fome, com isso não se importam, não se revoltam, depois é suposto morrer pela bandeira. E quando fui atrás do pão, no ambo, Cunene e Malanje, vi que a minha Angola já não tem guerra, mas também vi que Angola ainda não tem paz. Vi que o Cabo Verdeano, o Angolano e o Guinense são bem-vindos ou melhor recebidos na Europa, quando a economia em África cresce sem interesse. Vi que o resto ao lado passa, quando assunto é caça, massa, a grana, desgraça no olhar das crianças. Só vi uma raça, a raça humana, que é a que ganha. Com essas mortes na cadeia, com os atentados em Espanha e o mundo com medo do norte da Coreia. E a minha pele castanha castigada com o suporte da Assembleia. Eu vi a justiça voar, ela foi com os ventos fortes da matéria. Se luta, mano, eu tô nisso. Minha palavra, minha honra, compromisso. Minha arte, minhas rimas, meu flow nisso. Pego o padrinho e o pro nisso. Tornei-me um pro nisso. Yeah. Cut! 35 e que venham muitos mais. Drop music. Yeah.
E com a música angolana nos despedimos. Foi a missão vespertina, serviço em português da Voz da América, domingo 4 de março de 2018. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na Ventena, para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despede-se Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.